fé, amor. Que a fé não costuma costumar, falhar.
Fé não costuma falhar.
Andar com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar.
Menininha,
andar com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar.
Oi, olá, lá.
Andar com fé, eu vou.
Informação e qualidade sonora é na Rádio Cultura.
8 horas.
O melhor da Black Music de todos os tempos você ouve no Fan Funk Station. Toda sexta às 22 horas. Produção e apresentação, Rodrigo Genaro e Flávio Jacobsen. Reprise aos domingos às 3 da tarde. Aqui na Rádio Cultura. Quer aparecer? Procure o Grupo Rede, tradição e qualidade em mídia exterior. Com escritórios em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz, o Grupo Rede oferece as melhores soluções em placas exteriores para o seu negócio. Outdoor, front, top, triedo, painel digital e painel rodoviário, além da opção para grandes formatos. O grupo está presente em mais de 60 municípios e em toda a região metropolitana de Curitiba. Grupo Rede, a solução em mídia exterior que você precisa e todo mundo vê. Contatos pelo telefone 3352-2330 ou pelo site redeoutdoor.com.br.
Tem gente contando as horas, dizendo que não tem mal, e eu aqui no quintal contando formigas de cócoras. Wagner Hengel.
Quer ter a sua marca anunciada pela Rádio Cultura de Curitiba? Mande um e-mail para comercial@cultura930.com.br.
ZYJ232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba.
Terceira Via. Apresentação, Márcia Sickel.
A filosofia nasceu como um estudo realizado por pensadores comprometidos com a busca da felicidade humana. Depois, a filosofia também se dedicou à busca da verdade. Os estudos realizados pelos pensadores, às vezes, são impenetráveis para a gente que não lida com suas especulações. Por isso, muitas vezes, os próprios filósofos criam frases que resumem o pensamento que eles levam um tempão para desenvolver. Vamos ver aqui no Pílulas Filosóficas algumas dessas frases produzidas por filósofos e pensadores de diversas áreas e séculos. Hoje, trouxemos para vocês uma frase famosa de Francis Bacon. No mundo da filosofia, Francis Bacon às vezes é conhecido pelo apelido de Chico Toicinho. Esse cara viveu há mais de 400 anos na Inglaterra e trabalhou no governo de vários reis ingleses, escreveu alguns livros bem importantes para a filosofia. Ele é considerado um dos pais da ciência moderna. Sua frase mais conhecida é a seguinte: conhecimento é poder. Veja que sacada. Basta um tempinho para a gente pensar e descobrir que o Francis tinha razão. Isso acontece nas nossas vidas. Veja o caso, por exemplo, do mecânico. Pelo fato dele conhecer como funciona o motor do carro, o mecânico tem o poder de consertá-lo. Com esse poder, mantém a sua profissão. O marceneiro tem o poder de transformar madeira em móvel. Por causa desse conhecimento, né, ele pode então trabalhar e produzir móveis. O médico tem o poder de curar as pessoas. E por causa disso, ele pode então ter uma profissão. Né? O advogado tem o poder de defender seu cliente por causa do seu conhecimento de direito. E assim por diante. Existe, portanto, também o poder político dos líderes, governantes, reis, presidentes. E que tipo de poder é esse? Essas pessoas detêm poder político porque conhecem o modo de governar o povo. Se pudéssemos generalizar essa frase de Francis Bacon para a nossa vida, diria a vocês que a gente só toma as rédeas de nosso destino quando adquirimos conhecimento suficiente para termos poder de conquistar os nossos sonhos.
Terceira Via. Apresentação, Márcia Sickel.
Programa Terceira Via, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Face aqui. Ayrton, Tusquinha, tô aqui de Casa Nova. Obrigada, um beijo pra você. Obrigada a você que nos acompanha aqui pelo Facebook. Facebook do programa Terceira Via, da Rádio Cultura, pelo nosso portal também. Isabel, um beijo pra você. Meninas, João Henrique, beijo também. Renato, beijo. Muito obrigada pela companhia, viu? E agora nós vamos pra nossa segunda entrevista e a gente vai falar sobre trabalho infantil, mas na verdade assim, um projeto sensacional que combate o trabalho infantil por meio da conscientização. O nome do programa é Aprofunde Seu Olhar. E eu vou conversar com o Thiago Domingues, que é coordenador do projeto. Thiago, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Márcia? Bom dia.
Prazer te receber aqui.
Prazer é meu. Fico bem feliz pela possibilidade de estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante, tão fundamental aí para a vida social de forma geral.
Que temática importante.
De fato, de fato.
Porque a gente acha que não, né? Primeiro que é difícil caracterizar trabalho infantil.
É.
Né? Eu imagino que seja uma coisa... Não, uma criança está ali vendendo bala no sinaleiro, mas não é trabalho infantil.
Começa por aí. Esse é um exemplo de trabalho infantil.
Uhum.
Então, são situações muito comuns, de fato, né? Que acontecem e, por vezes, passam sem que as pessoas entendam como uma característica de trabalho infantil. E a importância de ampliar e discutir esse tema de forma geral, justamente para esclarecer um pouco essas questões e tentar romper com alguns processos que são tão comuns e que passam, muitas vezes, batidos no nosso cotidiano.
Então, e como é que começou o projeto? O projeto acontece em Campo Largo.
Isso.
E foi em função disso? Existe um diagnóstico de trabalho infantil lá? Ou vocês encontraram uma abertura melhor lá? Por que começou lá?
Tá, na verdade, assim, então, a gente fala em nome da Parabolé, Educação e Cultura. A gente fala que nós somos uma usina de criação, né? Que a gente sempre está correndo atrás de onde pode atuar em processo educativo, com elemento cultural. Então, a gente sempre trabalha nesse viés. E aí, nesse processo, a gente participou de um edital em que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Campo Largo tematizou esse projeto, né? Essa temática, de fato, partiu de uma intenção da própria Secretaria. E aí a Parabolé encontrou o caminho junto com a Secretaria para executar, de fato, esse processo, né? Realizar, né? Vamos usar um termo mais social, digamos assim, realizar esse processo. E aí essa temática, Aprofunde Seu Olhar, é uma referência bem importante nossa, de fato, pensando que nós, enquanto seres sociais que atuamos e vivemos coletivamente, precisamos aprofundar, de fato, o nosso olhar sobre algumas questões. E aí surgiu essa possibilidade, então, via edital, da Parabolé, de fato, desenvolver esse processo. O município fez esse levantamento. A gente trabalhou com alguns dados de ordem nacional, então a gente tem... No Brasil, em torno de 2.700.000, o número é bem grande, né? 2.700.000 crianças envolvidas com situação de trabalho. Algumas delas legalmente organizadas no caráter de aprendiz e outras, infelizmente, no caráter informal.
Esse número é de 5 a 17 anos.
De 5 a 17 anos.
De aprendiz é a partir de 14, né?
A partir de 14 anos.
Ou seja, antes disso...
Antes disso, a lei diz que você não pode trabalhar, né? Uhum. A criança, de fato, o adolescente... Tem a primeira atuação, o contato com um trabalho mais efetivo, a partir dos 14 anos, no formato de aprendiz, que tem uma série de organizações que permitem que ele esteja inserido nesse contexto, né? Carga horária reduzida e assim por diante.
Uhum.
Então, esse projeto partiu da Secretaria e nós aí, com esse know-how, né, de educação e cultura, atuamos junto com eles no sentido de como que a gente vai desenvolver. E colocamos em prática as etapas do projeto. Mas o número, Márcia, é bem alarmante, né? No mundo a gente tem mais de 152 milhões de crianças trabalhando.
152 milhões.
Milhões, né? Alguns dados chegam até 168, então algumas pesquisas têm dados um pouco diferentes. Fora os que não são registrados, né, formalmente. Então, os dados são, de fato, bastante alarmantes e preocupantes nesse sentido.
E é muito complicado você fazer... Tem vários problemas ao você tentar combater o trabalho infantil. Primeiro que não é uma coisa oficializada, né? É isso que eu falei, o menino está vendendo bala no sinaleiro. Uhum. Como é que... É, trabalho infantil é, pela lei é, mas como é que você... fiscaliza, essas pessoas não denunciam, as pessoas compram a bala no sinaleiro e não denunciam. Então, o fiscalização, a denúncia, o fazer cumprir a lei é um problema.
E, de fato, o problema é bem amplo mesmo, né? Porque a gente tem ainda outras questões para considerar, por exemplo, né? Você mexe em toda uma estrutura familiar, né?
Sim.
Porque aquela criança que está ali já é um reflexo de uma constituição familiar, de uma organização, de repente, que precisa ser olhada, a gente chama, né, de uma escutativa e amorosa. Precisa olhar com atenção, com cuidado, para saber como intervir, de fato, né? Não tomar aí medidas... muito drásticas, mas de fato olhar para isso com mais cautela e com mais atenção de forma geral.
Isso é um outro problema, porque às vezes você denuncia, mas a criança precisa estar ali para comprar comida.
Isso, e aí,
né?
É muito comum, às vezes esse contexto, né? A família, em condição de vulnerabilidade social, fica à mercê desse contexto e não consegue muitas vezes procurar auxílio necessário para como mudar essa dinâmica.
Tem que ver tudo o que existe por trás. A criança está ali vendendo bala, mas lá em casa tem uma mãe doente, né, com duas crianças pequenas que precisam de ajuda, e essa é a forma dele que ele conseguiu de ajudar. Então, é muito amplo isso. Não é só uma coisa assim, estou explorando essa criança.
Exato.
Às vezes é necessidade mesmo.
Exato.
Tá errado também, mas sim. E aí? Como é que trabalha isso? Então, aí vocês buscaram uma forma de... conscientização das pessoas com relação a isso, através de seminários, estudos, né?
Exato. O projeto foi desenvolvido em algumas etapas, né? A primeira delas foi justamente uma sensibilização de toda a rede de proteção.
Tá.
Pensando em professores, educadores, cuidadores, técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, enfim. Então, de fato, pensar em todas as pessoas que precisam dialogar sobre esse tema diretamente, para que a gente possa, mais uma vez, né, aprofundar o nosso olhar. Então, essa foi uma etapa, a gente fez uma palestra de abertura, tematizando o trabalho infantil. E aí vem uma questão interessante que você comentou, que a gente pode até tentar identificar se aquilo se caracteriza como trabalho infantil ou não, né? Por exemplo, se é a idade da criança, a atividade que ela desenvolve, o contexto e o tempo que ela está envolvida com aquela atividade. Vamos dar um exemplo, né? Então, a criança vai fazer uma pipa, vai produzir uma pipa, né? Vai lá pegar o papel de seda, o bambu, enfim... vai montar essa pipa e vai brincar com ela. Ok, então é uma criança de 9 anos que está fazendo isso, é um contexto que faz parte e deve fazer parte desse cotidiano. Agora, se ela faz a mesma atividade, porém com o contexto de venda dessa pipa, ele se caracteriza como trabalho infantil. Então,
sério?
São bem sutis, né? São detalhes bem sutis que podem determinar ou contribuir para que a gente entenda e interprete de outras formas esses elementos. Então, esse detalhe que você falou é bem importante, porque é muito sutil, né? São detalhes muito sutis que a gente tem que... Por isso a necessidade de olhar o todo, olhar o contexto todo.
E isso é muito complicado.
É,
se você
muito
for
complicado.
Olhar o contexto todo...
É muito complicado.
Se você tem uma criança, por exemplo, que não está em vulnerabilidade social e ela resolve fazer limonada... Vamos voltar aquela coisa lá, né? Do gibi, da Mônica. Fazer limonada e
vamos
vender...
Vamos pegar o capítulo do Chaves, né?
Isso,
o episódio dele.
Isso. Não é trabalho infantil, porque ela não precisa daquele dinheiro.
Uhum.
Então, não é trabalho infantil. Ela está fazendo porque ela quer comprar um brinquedo novo e o pai incentiva. Ó, bacana, vai buscar o seu dinheiro, né? O empreendedorismo.
Uhum.
Chama-se de empreendedorismo.
Sim.
Se você tem uma criança de vulnerabilidade social que está lá vendendo limonada na esquina, aí é trabalho infantil.
Isso que você está trazendo é bem interessante, né? Porque existe essa distinção entre... o que a gente chama de mitos e verdades, né?
Uhum.
Ah, que a criança trabalhando nesse contexto vai ter uma noção mais clara de organização financeira.
Sim.
Mas o que a gente tem percebido com os estudos não é muito esse contexto, né? Trabalho infantil é um contexto, empreendedorismo, como você trouxe, é outro, né? Educação financeira é em outra lógica, né?
Uhum.
Não, elas não dialogam nesse sentido, falam em sentidos diferentes. Então, essa foi uma etapa do projeto que a gente desenvolveu. Depois nós fizemos uma formação com a equipe de professores, especificamente professores do 4º e 5º ano da Secretaria Municipal de Educação, que também é parceira desse projeto e apoia o projeto de Campo Largo. Esses professores já desenvolvem um trabalho sobre o tema, inclusive existe um documento do Ministério Público do Trabalho, que é uma cartilha de orientação, então os professores exploram esse material dentro da escola e ampliam o olhar deles sobre isso. Junto, a gente fez uma formação específica com professores de educação física, e eu falo com professor de educação física também. A gente brinca muito, né? O jogo e a brincadeira fazem parte de um dos eixos da educação física, então a gente ampliou isso com os professores para que eles pudessem, de fato, valorizar ainda mais esse elemento no cotidiano das crianças. Então, ao longo do projeto, a gente trabalhou muito com essa referência, de partir da ideia de que uma forma de combater o trabalho infantil é, de fato, valorizar o estudar e o brincar.
Certo. E fundamental, professores, né? Para tudo na vida da criança, a escola é fundamental.
Sem dúvida. Não tem como a gente falar de um projeto desse sem ele estar associado a um processo educativo dentro da escola. A escola é o berço, né, do processo reflexivo, é o berço dessa criticidade. Então é ali que a criança e o professor, todos os atores sociais têm que entender esse processo e de fato refletir sobre ele.
Tá, e aí então o projeto funciona desta forma como um todo. Vocês abrangeram todo mundo com seminários, formação de professores, isso. Foi esse trabalho todo. E com as crianças, efetivamente?
Então, com as crianças, a gente concluiu a etapa agora nessa segunda, dia 26. A gente chamou de sensibilização infantil.
Tá.
Porque a gente também entende que tocando a criança sobre o tema e ela internalizando essas questões, ela pode também sutilmente levar isso para casa, sim, discorrer com a família, né? Se fortalecer enquanto sujeito para também enfrentar esse problema quando identificado. Então a gente fez uma sensibilização infantil, que a gente chamou de uma espécie de palestra com um espetáculo teatral. Então a gente tem três cenas, eu faço a parte ali do mediador das cenas, né? Então a gente fez uma palestra interativa com as crianças nesse sentido. A gente teve dessas três cenas, a primeira delas tematiza de fato a situação que você trouxe, que são duas crianças no semáforo,
tá,
né, vendendo,
fazendo, que é a coisa mais comum que a gente
fazendo malabar infantil, então a gente tematiza essa na primeira cena. Na segunda cena a gente tematiza a ideia de um casal humilde, de um casal humilde do campo que está discorrendo sobre o futuro do filho, né? Então o pai insiste para que o filho reproduza aquele modelo de ficar no campo, trabalhar ali, trabalho braçal, né? Mas ele ainda é um adolescente, então não está na idade certa.
Uhum.
E a mãe tentando contribuir ali para que esse pai olhe o futuro do filho de outra forma, né? Para que ele não reproduza aquele modelo de vida. E esse é um dado interessante. Os estudos comprovam, né, que as crianças envolvidas com o trabalho tendem a reproduzir o modelo de vida que a família teve, justamente porque não teve a mesma condição de estudo, deixou de brincar, deixou de se desenvolver como deveria. Então, apesar de muitas vezes a gente achar, né, que vai trabalhar cedo, vai justamente o oposto, né? Os dados mostram justamente que vai reproduzir o modelo de vida, muitas vezes, de vulnerabilidade social, porque não vai conseguir encontrar elementos para sair daquela dinâmica. Que é a terceira cena desse contexto do espetáculo que a gente faz com as crianças, em que uma mãe e um filho estão discutindo ali sobre o que é trabalho infantil e o que é divisão de tarefas em casa, né? O que é a contribuição da criança nas tarefas de lavar louça, arrumar seu quarto, organizar a vida cotidiana de forma geral. Então essas são as três cenas que a gente trabalha com as crianças. E o mais interessante é que ela é interativa, porque a gente conversa com as crianças de fato. Então, eu como mediador, eu faço um jogo de perguntas e respostas em que as crianças confirmam ou não as informações que estão na cena que os atores fizeram. Então, é bem interessante.
E como é que você percebe? Existe essa consciência? Elas percebem já que aquilo está errado? As crianças...
Percebem. É bem interessante isso, né? A gente circulou em algumas escolas, a gente atendeu nesse projeto um pouco mais de 2.000 crianças circulando no projeto. E isso que você está trazendo é bem interessante, porque ao conversar com as crianças, tem até a discussão se amplia para outros temas, né? Tem uma discussão, essa da última cena que eu comentei, do espetáculo, que o Luiz Renato, o personagem, fala com a Cláudia, a mãe. Ele fala que que acha que não tem que lavar louça, porque lavar louça é coisa de mulher e assim por diante. Então a gente acaba abordando outros temas também. Sim. E o mais interessante nessa cena, por exemplo, é que as crianças automaticamente já se manifestam. Não, você tá errado, isso é machismo. Então entram outros temas, sabe? Então é muito legal, porque bacana. Exatamente isso, né? A gente percebe que essa discussão, ela não está presente só na escola, né? A sociedade como um todo tem abordado, né? A mídia tem esse papel muito grande, né? Da influência no comportamento das crianças também. Então a gente percebe que esses elementos estão presentes ali, né? Essa cena a primeira cena, que de fato é uma característica do trabalho infantil, os dois atores representando crianças no semáforo, eu pergunto para eles, gente, até qual a idade mínima para trabalhar? E eles respondem, né? Com base na cena, sabe? Então, a gente percebe que, de fato, eles refletem muito sobre o tema, né? E essa ideia, né? Potencializar essa criança e dar voz para essa criança, né? Isso é uma etapa muito importante, inclusive, nesse processo, em qualquer processo educativo, né? Dar voz para que a criança se expresse e, de fato, possa ser protagonista daquilo que ela está exercendo de forma geral.
Tudo passa pela educação, né?
Não tem como, né? Esse é um projeto que está total... Apesar de ser um projeto do desenvolvimento social, dessa secretaria, ele está diretamente colado com a educação, né? De fato, é um processo educativo.
E a gente está falando aí de educação, não só de crianças, de educação de pais, de educação de comunidade, educação de sociedade, de todo mundo.
E essa é uma etapa final, que já trazendo isso para a discussão. Nós temos mais uma etapa do projeto, que é um dia festivo, né? A gente é um dia para, de fato, celebrar a infância e o brincar como elemento fundamental da vida cotidiana, especialmente da criança. A gente entende o brincar como elemento fundamental da vida como um todo, mas não só da criança, né? Mas esse evento especificamente, depois a gente fala mais sobre ele, para tematizar justamente isso, né? O brincar em contraponto com o trabalhar, né? A criança precisa trabalhar, estudar e viver uma infância digna, de fato.
É que esse brincar, quando a gente fala em brincar, parece que brincadeira é uma coisa à toa, é uma coisa boa, mas a quantidade de potencialidades e de coisas que a criança aprende brincando, né? O conviver em sociedade, o ceder, ou a liderança, ou, enfim, tem tantas coisas nesse brincar que são importantes para o desenvolvimento da criança, para tornar um adulto saudável e sadio, que você tirar isso, não é só, não, isso é bobagem, brincadeira é bobagem.
É privar a criança de fato do direito dela, né? Inclusive defendido constitucionalmente. Então, privar a criança do brincar é privar a criança de ser, né? De ser o que ela precisa de fato viver enquanto pessoa. Além do viés pedagógico, como você comentou, a gente precisa entender, de fato, que o brincar é um elemento, de fato, estruturante. Né? Ele que vai dar condição, como você disse, que essa criança se desenvolva nos relacionamentos, para que ela lide com as situações de poder, de conflito, né? E para que ela interprete e leia esse mundo com o olhar dela. Acho que isso é uma riqueza que a gente precisa valorizar também no brincar.
E quantas coisas você identifica numa brincadeira, né? Às vezes, quantas coisas você percebe no seu filho, quantas coisas ele diz, até de coisas que estão incomodando e que ele precisa resolver, numa brincadeira.
Perfeito.
No momento ali de estar ali... Naquele momento.
O brincar tem muito disso, né? Entra numa relação simbólica, entra numa relação afetiva. Então, o brincar dá outra conversa bem grande aqui, só pra gente falar sobre isso. É de fato um elemento que a gente precisa valorizar, não só na vida da criança, mas que a gente precisa exercitar no nosso cotidiano também, né? Enquanto sujeito. Porque o brincar faz parte da nossa vida também, e se tratando da criança e da escola, a gente precisa estar disponível para esse brincar e aprender com essa criança também, né? A gente fala que a criança também produz cultura e é nesse brincar que ela está produzindo cultura. A gente tem um canal no YouTube que tem justamente isso, né? A ideia de brincadeira, de jogo, jogos de mãos, para resgatar esse brincar simples, cotidiano, que faz parte de todos nós.
E o projeto foi aplicado, a gente falou aqui de crianças, trabalho infantil caracterizado de 5 a 17 anos.
Isso.
Mas ele foi aplicado em que faixa etária, para que criança?
Olha, a gente envolveu mais diretamente as crianças do ensino fundamental nos iniciais, do primeiro ao quinto ano. E algumas escolas do estado, né? Porque a gente entende que essa discussão precisa se ampliar até os anos finais ali, né? alguns chamam de fundamental 2, mas a gente fala em fundamental anos finais, no sexto ou nono ano. Então, a gente envolveu diretamente as crianças da Secretaria Municipal, da Rede Municipal de Educação, do primeiro ao quinto ano, e algumas crianças, adolescentes do sexto ao nono ano, né, vinculadas ao Estado. Então, foi uma parceria também nesse sentido.
Porque são duas coisas diferentes, né? Se a gente está, a partir dos 14, a gente já está falando em menor aprendiz.
Exato.
A gente já está falando no muda o contexto de trabalho infantil.
Muda e ele se configura com um pouco mais de força, né? Uhum. A criança já tem mais resistência muscular para um exercício, para uma atividade de trabalho, digamos, né? Que exija carregar algum tipo de equipamento, de material, enfim. Ela já tem uma coordenação motora muito mais estruturada, então já entende muito dos processos de trabalho, por assim dizer. Então o trabalho começa a se configurar também um pouco mais de força a partir dessa idade, né? Um exemplo que é tido como um dos piores tipos de trabalho infantil, inclusive, é o trabalho doméstico. Envolve força para arrastar um móvel, para levantar.
As mães estão enlouquecidas agora com esse comentário.
Não, mas calma, fiquem calmas.
Não deixa meu filho adolescente ouvir você dizer que ele não pode me ajudar a puxar o sofá para passar aspirador.
Isso, fiquem calmas que não é isso, tá? O que a gente fala do trabalho infantil é justamente a ideia de... E a gente sabe que esse é um tema polêmico, né?
Sim.
Ah, mas não pode ajudar, não é... Vai deixar de ajudar, é isso? Uhum. De forma alguma, né? Tanto que essa é a terceira cena que a gente faz no espetáculo. É importante ter essa disciplina, essa organização, a rotina, né? Como você vai falar de educação infantil, falar de rotina. Então, são vários elementos pedagógicos que a gente utiliza. Mas, de forma geral, o trabalho doméstico é tido como um dos piores tipos de trabalho infantil. E se configura muito, especialmente em meninas, geralmente negras, de vulnerabilidade social, né? A partir dali dos 12, 13 anos, isso começa a se... A aparecer de uma forma mais evidente. O que é diferente, logicamente, de dividir a tarefa em casa, né? Uhum. A gente está falando disso de novo, né? O tempo dessa atividade, qual é esse contexto, qual é a idade dessa criança, né? E qual que é a interferência que isso tem no cotidiano. Ah, vamos fazer a faxina da semana, lá na sexta-feira. Então, é uma situação específica. Agora, quando isso se repete com uma frequência mais intensa, quando isso interfere no nível de aprendizado dessa criança e reflete nas relações, aí tem que olhar com um pouco mais de cuidado.
A gente vai ter que conversar mais sobre isso.
Tá bom, vamos lá.
Peraí, eu vou pedir um intervalo só, tá na hora do nosso intervalo aqui, e a gente já volta. Eu tô conversando com o Thiago aqui, a gente tá falando sobre trabalho infantil e sobre um trabalho de conscientização, na verdade, contra o trabalho infantil, que foi feito em Campo Largo agora. A gente já volta para conversar, tá? Vamos lá.
Informação e qualidade sonora é na Rádio Cultura.
8:28.
Em outubro, toda a família tem sua loucura.
Mas nunca é loucura seguir seu coração.
Baseado no romance de sucesso, Podres de Ricos. 25 de outubro nos cinemas. Verifique a classificação indicativa, cópias dubladas e legendadas.
Olá, eu sou a Márcia Sickel e apresento o programa Terceira Via aqui na Rádio Cultura. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, um programa sobre cidadania, justiça e meio ambiente. Espero você, hein? De segunda a sexta, das 7 às 9, aqui na Rádio Cultura.
Faço um novo café, desisto de procurar. Sempre tenho uma saída. Alguém aqui dentro me diga onde em mim fica o mar? Wagner Hengel.
Quer ter a sua marca anunciada pela Rádio Cultura de Curitiba? Mande um e-mail para comercial@cultura930.com.br.
Terceira Via. Apresentação: Márcia Sickel.
De volta com o programa Terceira Via, estou conversando com o Thiago Domingues, a gente está falando sobre o programa Aprofunde Seu Olhar, que acontece, está acontecendo ainda, né, no município de Campo Largo, que é um projeto de conscientização contra o trabalho infantil. E a gente encerrou aqui, né, o nosso bloco falando sobre o que se caracteriza trabalho infantil. Porque a gente também está falando de trabalho infantil de crianças que estão na rua, mas existe o trabalho infantil de crianças que estão em casa, né? Falamos aqui, terminamos falando sobre o cuidar da casa, o limpar a casa. E quando isso é ok para crescimento pessoal da criança, de ser organizada, de limpar suas coisas, de ajudar a família, e quando passa a ser, isso está errado, ela está trabalhando como uma empregada doméstica e isso é trabalho infantil.
É isso. Primeiro vamos ter calma, né? Para não criar desespero que está vendo,
sim,
ouvindo, enfim, né?
Sim.
Mas assim, então vamos conceituar, na verdade, né?
Isso.
O trabalho infantil, legalmente falando, ele é considerado toda atividade que a criança desenvolve relacionada ao trabalho antes dos 16 anos de idade, né?
Tá.
Que é quando a legislação permite efetivamente que você trabalhe, inclusive trabalhe com algumas características ainda, né? Você não pode trabalhar em atividade insalubre, você não pode trabalhar em atividade noturna. Então, tem várias questões aí que também... chegou aos 16, pode fazer tudo. Não é bem assim.
Certo.
Mas, então, a partir dos 14 anos, pode-se trabalhar na condição de aprendiz, como a gente comentou um pouco atrás, né? Que é uma carga horária reduzida de 6 horas. Uma série de especificações que contribuem para que esse trabalho, a partir dos 14 anos, como aprendiz, se configure. O que a gente comentou agora há pouco do trabalho doméstico envolve a lista dos piores tipos de trabalho infantil.
Tá.
Os principais, né, e aí são os mais, talvez os que aparentemente gerem maior impacto ou sejam mais polêmicos, são a ideia da exploração infantil sexual, a ideia da criança envolvida com o tráfico e as condições de escravidão, né? Então, são esses, se a gente for falar de uma forma mais polêmica, esses são os que as pessoas, de fato, observam e se chocam, né, com aquilo. Mas alguns dados entram nessa coisa do... Mas será que é? Será que não é? Será que pode? Será que não pode? Então, a gente tem, dentro dessa lista como exemplo, né? Indústria extrativa, né? Por exemplo, extração de pedra em minerador e as crianças quebrando pedras. É um exemplo. A gente tem,
isso existe.
Isso existe, né? Infelizmente existe. A gente tem, por exemplo, outro que é muito comum, trabalho em reparação, né? Oficina mecânica, a criança está lá lavando peça, né? Carburador quase não existe mais, vamos pegar um carburador, né?
Uhum.
Pega lá gasolina, pincel, vai limpar, é produto químico, envolve, às vezes está numa oficina que tenha um elevador, né? Que o carro está suspenso, então tem uma série de riscos que envolvem essa criança, essa exposição dessa criança nesse sentido. Outro exemplo bastante crítico, a criança que está envolvida com a indústria de reciclagem de lixo, né, numa usina, ou até mesmo pode ter um pérfuro cortante, transmissão, sim, de doenças, então uma série de fatores. E aí quando a gente entra no fator doméstico, fica-se nessa dúvida, né? Mas é divisão de tarefas ou é trabalho infantil?
Exatamente.
Então é importante ficar tranquilo nesse sentido. E entender de novo isso, né? Qual é o tempo dessa atividade, qual a idade dessa criança, qual é o contexto dessa atividade. Se é para contribuição familiar, no sentido de fato dividir as tarefas e não interferem nos demais elementos, ok. Se isso se repete ou se configura como uma condição de trabalho na casa de um terceiro, por exemplo, né? Uma mãe, enfim, que leva o filho ou a filha para ajudar nas tarefas, e a gente sabe que isso também existe. É outra condição, outra situação. Então, para deixar todo mundo tranquilo, né, mas ao mesmo tempo atento, tranquilo, mas ao mesmo tempo atento, né, porque,
sim,
pode ser que alguém esteja nessa condição e a gente não sabe. Então, é importante ter isso como referência.
Vocês conseguiram identificar casos assim durante o projeto?
Então, a gente não teve contato direto com o projeto, né? Com dados nesse sentido, mas pelo convívio e relacionamento que a gente teve e que a gente tem até o momento com as pessoas que fazem parte das secretarias, a gente reconhece alguns casos que ainda existem de forma geral.
Porque imagina assim, as pessoas não sabem, né? O fato de você levar um projeto para lá desse, você fazer os seminários, você conversar com os professores, você conversar com a comunidade, de repente estava acontecendo e elas não sabiam o que estava acontecendo.
Exato.
Né? Então tem também o despertar né? E aí sim a denúncia, e aí sim o trabalho.
É, tanto que a nossa ideia, de forma geral, quando a gente fala do projeto Aprofunde Seu Olhar, não é apenas discorrer sobre o trabalho infantil, mas também, por exemplo, em 2019, a gente poder falar sobre a exploração sexual infantil.
Sim.
Então, o Aprofunde Seu Olhar sempre é uma referência e aí debaixo, digamos, um subtema que a gente possa abranger. Porque é isso, é despertar o olhar das pessoas sobre algumas questões que muitas vezes passam de forma geral. Quando a gente entra nessa questão, de novo, falando dos mitos e verdades, né? Entra muito numa coisa de uma herança cultural também, né?
Sim.
Ah, porque é a cena, vou falar de novo do espetáculo, é a cena do pai do Júnior, o Zé, falando com a Maria.
Uhum.
É, que ele aprendeu daquela forma,
sim,
então, né, nada mais justo do que o filho continuar reproduzindo esse modelo. E é justamente o oposto, né?
Uhum.
A gente até brinca que a criança que, na cena, a gente faz, apesar de ser um tema pesado e forte, a gente transforma esse tema de uma forma sutil, até para tornar a linguagem mais acessível para as crianças e para tornar o tema mais convidativo de forma geral. Então, a gente fala sobre isso em uma parte da cena, por exemplo. É, o trabalho deixa a criança mais esperta. Né?
Sim.
É justamente o oposto, porque veja o desgaste que ela vai ter emocional, físico, psicológico. É, então, a tendência é justamente o oposto, ela não vai ficar mais esperta, né? Isso é bastante relativo, essa discussão é bem grande também. Mas a gente trabalha com essa ideia do mito e da verdade, né? Que está muito nessa ideia de social do que a gente acaba conversando nas rodas de conversa de maneira geral.
A gente conversou ontem aqui com o psicólogo, com o Bruno.
Uhum.
Né? Ontem não, segunda-feira, desculpe. Do Hospital Pequeno Príncipe. E nós conversamos sobre, falamos sobre essa dúvida, né? Esse dilema que os pais têm hoje de viver entre o... Nossa, eu não tive nada, então eu vou dar tudo pro meu filho, porque eu sei o quanto é difícil, né? Eu nunca tive nada. E o... Eu tive tudo e agora eu não vou dar nada e ele vai ter que se virar, porque... Né? Como é que... Esse equilíbrio entre o que você pode fazer e o que você não pode, é muito difícil educar,
é difícil
hoje. É muito difícil encontrar esse meio termo.
É difícil. E a gente sempre tem como referência aquilo que é nosso, né?
Uhum,
na maior parte das
exatamente.
Vezes, tem aquilo que fez parte da nossa história. E que não tem como a gente descolar, né, desse processo.
E aí vem aquela coisa assim,
formação.
Eu trabalhei a vida toda e tô aqui, não morri, então,
isso.
Né?
E aí, isso é legal que você tá trazendo, porque, veja, a concepção de infância que a gente tem hoje é diferente, né?
Sim.
Historicamente, a gente teve uma concepção de infância que era um sujeito que recebia, que reproduzia muito uma vida do adulto, e hoje se fala em uma infância pautada nas experiências, né? Pautada nas relações, pautada, de novo, nessa identificação e reconhecimento de um mundo diferente daquilo que a gente viu e viveu. E acho que esse é um ponto de partida interessante, né? Perceber que a infância hoje, até em função do próprio contexto social, é diferente.
Sim.
Né? Por exemplo, vamos pegar décadas passadas, década de 80, um exemplo de Curitiba. Como era a construção dos bairros, né? Como que essa criança brincava?
Sim.
Brincava na rua, né? Jogava bets, andava de bicicleta. Vamos pegar hoje. Vamos pegar o exemplo da Matheus Leme aqui pertinho. Né? Assim, mudou o fluxo, virou uma mega avenida, né? Isso interfere na vida das pessoas. Então, interfere na vida das pessoas, interfere na organização das famílias, interfere, de fato, nesse brincar da criança. Então, esse é um ponto de partida interessante, que o contexto social é outro, né?
Sim.
Essa comparação, ou melhor falando, né? Aproximações e distanciamentos entre o que foi nosso e o que é atual. É bem interessante olhar para isso também, porque o contexto é diferente, né?
E você tem que ir se adaptando, né?
Exato.
Você não pode mais brincar na rua, ficar jogando futebol na rua, né? Não, não dá para ficar na rua.
Né? Ou pode, mas assim, num ambiente mais controlado, né? Tem que ficar ali alguém monitorando, porque o risco de um carro vir desgovernado, né? O risco daquela coisa, a bola correu, a criança vai, era uma rua tranquila, agora virou uma avenida, enfim. Tem
exatamente
todo um contexto que muda e que interfere nessa forma de vida, né? De maneira geral. Então, quando a gente fala sobre esse modelo, né, de reprodução, é bem interessante a gente pensar isso, que é diferente, né? Não é nem melhor, nem pior, é diferente.
É,
né?
Diferente. É diferente, a gente tem que se adaptar.
É diferente.
Inclusive, o brincar é outra coisa, né?
Sim.
Porque, assim, a gente tem que entender que ficar no tablet jogando um joguinho é brincar ou não é brincar, né? Por um lado, ok, é lazer, a criança não está trabalhando, está se divertindo. Por outro lado, o que que traz essa brincadeira individual de estar ali sentada com uma tela na frente, né? tudo isso esse é que é o problema. A gente tem sempre dúvidas, a gente está se adaptando, está tentando entender como é que funciona o mundo a cada dia.
Não, exato, e entender essa família também, né? Veja, a família trabalha o dia inteiro, né? As figuras aí de referência estão o dia inteiro envolvidas com o trabalho, chega em casa cansado, toda uma dinâmica de organização, enfim, então a gente sempre é muito cauteloso quando a gente fala e olha para isso, sabe? Para evitar comentário indelicado, né, sobre o tema. Então, a gente sempre tenta olhar para o todo, né? E esse projeto, a ideia é essa, olhar todas as partes, de que forma que a gente consegue sensibilizar um pouco cada elemento para olhar de fato para isso com outros olhos.
É, por isso que esses projetos que discutem, que fazem seminários, que conversam com todos os agentes, os pais, as crianças, a escola, os cuidadores, a comunidade, para entender o todo. Porque se você entrar nessa de só fiscalizar e punir, fica, né, você não entende o que está acontecendo por trás, não funciona. As pessoas aí é que começam a burlar, então, a lei, né, a fazer as coisas de outras formas, porque não tem alternativa.
Não, a gente sempre fala também no projeto que a ideia é buscar a orientação necessária, né?
Sim.
Buscar os órgãos pertinentes que desenvolvem, a Secretaria de Desenvolvimento Social, as unidades do CRAS, do CRES, enfim, buscar essa contribuição para, de fato, se sentir respaldado, né? Porque a gente sabe que também é dever, de fato, do Estado, né, contribuir para que esse quadro também seja, de fato, erradicado, né? Existe um plano nacional que até 2020 consiga se finalizar, erradicar, de fato, o trabalho infantil, né? A gente está longe disso ainda.
2020?
Né? 2020, né? Foi feito em 2010, né? Um plano, mas é bem possível que pelos indicativos que isso não se configure como uma conclusão, infelizmente.
Infelizmente, tem 2 anos só, e o que a gente vê não é isso, né?
É.
E ainda não vamos nem falar, porque existem duas coisas diferentes, tem o trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão, né? O trabalho escravo, que é muito, que é lá onde a gente estava falando de criança quebrando pedra em mineradora.
Exato.
Que é sem condição nenhuma, enfim, que ainda existe também.
Exato.
Tanto para adultos quanto para crianças.
É.
E aí, a importância desses projetos que a gente estava falando aqui é essa conscientização e esse trabalho. Vocês estão encerrando, então, agora em dezembro.
É, ao mesmo tempo que a gente fica feliz por concluir, bate aquele sentimento, poxa, está acabando, né? Porque é muito bom e gratificante para nós, enquanto grupo de profissionais, olhar para essas crianças, olhar para essa infância de outra forma, né? E ver essa discussão sendo materializada numa ação prática,
sim,
efetiva. Então, a gente identifica isso como um elemento primordial, assim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fica triste, fica feliz porque... Triste porque está acabando, feliz porque viu um resultado de um trabalho, né? E que isso se perpetue no discurso das pessoas e, de fato, se materialize em uma amplitude de combate de forma geral.
Mas é o resultado do trabalho. Então, assim, é um trabalho que pode ser aplicado em outras comunidades, em outras cidades?
Perfeito. A gente trabalhou, esse modelo veio pela Secretaria de Desenvolvimento Social, mas a gente consegue adaptar, e isso é bem importante, né? A gente não trabalha com a ideia de um projeto fechado. Então,
certo,
é um modelo que é assim que funciona. Não, a gente precisa, de fato, dialogar com aquela realidade, né? Ao falar em processo de mudança, a gente precisa, de fato, entender aquele contexto e adaptar um projeto, uma dinâmica para aquele contexto. E o projeto permite fazer isso. A gente tem essa estrutura que permite a gente dialogar com as... com as realidades diferentes, seja via Secretaria de Educação, via Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, o projeto é muito flexível e vai dialogar com diferentes realidades, com certeza.
E aí você pode levar para outra comunidade, para outra cidade,
com
para outra sociedade.
Ele vai
transitar. Você faz um estudo prévio ali de como adaptar para aquela realidade.
Exato. Essa conversa é muito importante, né? Entender aquele contexto onde,
sim,
vai ser desenvolvido o projeto, né? Para que ele não seja um projeto apenas replicável, mas para que ele seja ressignificado em cada contexto.
Sim.
Então,
perfeito,
a gente parte de um princípio que se adapta e se ajusta a diferentes realidades. Isso tem que ser um carro-chefe, na verdade.
Então, encerrando só esse, tem outro. E como é que vocês vão encerrar? Você falou que tem um...
Enfim, a gente tem dia 15, posso fazer o convite, não?
Claro, por favor.
A gente tem dia 15 de dezembro, no Centro da Juventude Bom Jesus, lá em Campo Largo, o encerramento desse projeto, né? A gente tem uma programação que vai das 10 às... A gente não sabe o horário final ainda, mas das 10 provavelmente até as 17 horas. Pode ser que isso se amplie um pouquinho. Mas de forma geral é o sábado, no Centro da Juventude, e a ideia justamente é marcar de novo, né? Ou brincar como contraponto. Então é um dia festivo, a gente vai ter contação de história, espetáculo infantil.
Que delícia!
A gente tem o brincar simples, que a gente fala, né? Que é o brincar a partir de elementos mais tradicionais, resgatar um pouquinho das Cinco Marias, o peão. A gente vai muito nessa linha, sabe?
Sim.
Valorizar o brincar simples e que muitas vezes a gente é tomado, enquanto adulto também, pelo trabalho, acaba esquecendo.
Então, dia 15...
Dia 15 de dezembro, é um sábado, lá no Centro da Juventude Bom Jesus, em Campo Largo.
Tá.
Provavelmente horário das 10 às 17 horas, com certeza. Talvez a gente amplie um pouquinho para as 18, mas das 10 às 17, com certeza.
Mas tem o site...
Ah, beleza, é bem lembrado. Nós temos o site da Parabolé, www.parabolé... Vou falar devagar, porque você confunde.
Uhum.
Parabolé.com.br. A gente tem o canal no YouTube. O canal no YouTube é um canal bem interessante para diversos elementos, né? Para professor, para criança, para família. Tem muito material bem interessante, né? Tem curta-metragem, tem acalantos para as crianças menores, se quiser. Tem
bacana.
Jogos de mãos. Então é um canal bem interativo, bem interessante. A gente vai ampliar ainda mais alguns materiais daqui a um tempo. Então é legal que acesse nesse sentido. E aí a gente tem também, agora no Spotify, todas as músicas de 10 anos de trabalho de produção da Parabolé estão lá, o canal no Spotify Parabolé, se você procurar você vai achar, todos os CDs, enfim, toda uma produção artística e cultural nesse sentido. A gente ainda também tem a produção de livros, de novo formação de pessoas, então vale a pena acessar para conhecer um pouco mais o nosso trabalho.
Poxa,
e a gente fica à disposição aí para...
Nós temos 5 minutinhos, vamos falar desse trabalho da Parabolé, então.
Então vamos lá.
A gente falou do projeto todo, mas enfim, a Parabolé, então, tem 10 anos de estrada de projetos ligados à criança, é isso?
Isso, 10 anos de estrada. Ela tem como referência a figura do Nélio, Nélio Spreia, educador, doutor em educação hoje, né? Aí tem o Rafael Galvão, que é outro idealizador dessas ideias, enfim, o Levi, é uma equipe, a Ana, o Rafa, o Martim, então tem todo um grupo pensante lá, pulsante, tem o Gustavo, enfim, o Júnior Obata, uma série, a Sá, uma série de pessoas que de fato pensam nesses processos, né? A Parabolé, como eu falei no começo para você, ela é justamente uma usina de criação, essa ideia, né? Olhar para determinados contextos e pensar sobre eles. Hoje a gente tem espetáculo infantil, a gente teve recentemente o espetáculo no Museu Oscar Niemeyer, foi bem bacana. Provavelmente a gente vai levar para Campo Largo um contexto que é o Bichos e Buchichos, que é um espetáculo de música. Então ela tem toda uma produção cultural nesse sentido, e mais importante, né, pautada em pesquisa. Isso fundamenta meu trabalho, né?
Isso é bacana.
Tem uma produção que chama Palmas para que te quero. Que é pautada numa pesquisa de mestrado sobre jogos de mãos. O próprio Nélio, né, investigou agora contextos do brincar em diferentes realidades, indígenas, quilombolas. Então a gente está sempre pautado em pesquisa, em estudo, colado, né, sempre nesse meio para poder de fato fundamentar e olhar para esse todo. Tem até um autor que a gente também dialoga, que é o Sertor, que ele fala que a gente tem que olhar as questões de dentro e de perto, mas também de fora e de longe, né?
Sim.
Para estar inserido naquele contexto e poder se distanciar um pouco para olhar de outra maneira para aquilo ali, né?
É o com ou sem emoção, né?
Exato, né? Mais ou menos assim.
Uhum.
Então, a Parabolé é uma usina, de fato, não é uma usina, né? Mas é um grupo, né, que de fato pensa propostas diferentes aí para o âmbito educacional e cultural, com uma riqueza de conteúdo.
E aí vocês vão pegando os temas.
Exato.
Né? Vão mudando conforme o tema, conforme a região, conforme o momento.
Exato, exato. A gente tem algumas frentes de trabalho, né? Inclusive, até vou deixar um material com você depois. A gente tem as frentes de trabalho, de formação, de espetáculo, de projetos sociais e dos materiais que a Parabolé produz. Então, são várias frentes de trabalho e aí cada frente dialoga com uma possibilidade
diferente.
Mas
isso começou assim? Nessa abrangência, ou você começou assim, fazendo um projeto, daí você descobriu que aquilo precisava de outra coisa?
Isso começou, na verdade, com o Nélio fazendo espetáculos do Boi Bolé, sabe? Dialogando nesse sentido, e isso foi se ampliando, foi crescendo, os estudos foram tomando conta, e aí ela foi se ramificando para essas outras frentes, né? Então, hoje, ela é bem reconhecida nesse âmbito justamente pela proposta que sempre envolve matemática lúdica, uhum. sempre envolve uma herança cultural e uma produção local, de fato, nacional.
E aí vocês conseguem apoio, incentivo, buscam através de iniciativa privada, da Isso. Lei Rouanet, dos incentivos fiscais?
A gente tem em Campo Largo um projeto que é o TTAR, que desenvolve oficinas, que está vinculado à Caterpillar, então tem vários projetos uhum. em desenvolvimento, alguns por lei de incentivo, outros são via parceria com empresas, e assim a gente vai tocando, que... e vai, vamos falar assim, vai difundindo, né, uhum. esse olhar que a gente tem com outros elementos que também são parceiros desse mesmo ideal e esse mesmo pensar.
Isso é muito interessante, isso é muito bacana a gente falar aqui, porque, enfim, agora, nesse momento, então, tem muita polêmica sobre lei, né, lei Rouanet, lei não Rouanet, uhum. incentivo fiscal, enfim... E tem coisas muito sérias, e tem coisas muito boas, e tem gente muito séria, fazendo um trabalho Exato. Muito sério, né? Então, gente, tem que olhar com cuidado e com carinho, Exato. Né? Sobre todos esses projetos e essas iniciativas.
Perfeito.
Bom, então, voltando ao convite, que é no dia 15 de dezembro.
Centro da Juventude Bom Jesus, uhum. das 10, com certeza, até as 17 horas. Um dia de brincadeiras e jogos, de atrações culturais, é aberto à comunidade. A gente quer justamente isso, né? Que as pessoas tenham acesso, que elas possam ir, que elas permaneçam lá com a gente, brincando, uhum. se divertindo. E esse detalhe, né? É um brincar diferente, né? É um brincar resgatando a simplicidade daquilo que a gente quer verificar no cotidiano mesmo.
Tá. Então estejam lá. E aí, se vocês quiserem conhecer mais, tem o site... da Parabolé, né?
www.parabolé.com.br, o canal no YouTube Parabolé e no Spotify.
Tá bom, combinadíssimo. Deixa eu mandar um abraço então aqui para Regina Célia Celebroni, que está aqui com a gente. Um beijo para Mônica, beijo para todo mundo que participou. Não consegui falar com o pessoal hoje aqui no Facebook. Carlos Eduardo, um beijo. Letícia, Cacau, Rui, Natália, beijo para vocês, muito obrigada pela companhia. Olha, amanhã a Aristides Taíde apresenta o programa, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre meio ambiente. E amanhã é dia de carreira engajada com o professor Fábio Vizeu. Eu tinha uma entrevista por telefone, mas a gente não conseguiu completar a ligação, então deixa eu só falar. Eu vou aproveitar que você está aqui, porque é infantil também, e olha que bacana essa iniciativa. Tem uma etapa amanhã, tem uma etapa do Torneio Nacional de Lego.
Olha que bacana.
Que bacana, né? É o First Lego League, a Liga. São 54 times que participam do torneio. Acontece amanhã, dia 29/30, no Colégio SESI. E é o seguinte, lá na Unidade SIC. São crianças de escolas, inclusive municipais, estaduais, enfim, do Colégio SESI, que construíram robôs de Lego. E aí é um campeonato para ver, tem várias categorias, assim, os robôs, tem a construção do robô. E é interessante porque foi pensado numa temática também de social. Uhum. Então, o que, que é? Eles estimulam a criatividade e tal. O desafio é o mundo real para os alunos. Então, os desafios foi identificar soluções para problemas sociais e físicos enfrentados pelas pessoas que ficassem em órbita por longos períodos. Então, assim... iniciativas de o que você pode fazer para resolver esse problema. Aí tem o desafio do robô, que é a programação dos robôs, que é toda feita por alunos. O design do robô, que é o projeto de pesquisa e tal, para você fazer o design do robô. E aí a tecnologia, né, que foi usada toda em sala de aula. Então, gente, é muito bacana, é aberto à comunidade, se você quiser ir lá assistir, tá bom? Tem os campeonatos, é das 8 às 19 horas, então, dia 29, amanhã. Tem a etapa para estudantes do Colégio SESI e dia 30, das 8 ao meio-dia, uma segunda etapa e depois para escolas públicas no dia 30, das 14 às 19 horas. Enfim, vocês vão lá e vão assistir as competições e conhecer os robôs e tal.
Bem bacana. Posso aproveitar esse gancho e fazer já um marketing para 2019?
Opa, vamos
lá. Esse projeto que eu falei para você, o TTAR, a gente vai dialogar nessa mesma linha uhum. também, né? O TTAR Tech, que justamente vai dialogar com essa coisa da cultura maker, que é uma tendência agora. Então, lá em Campo Largo também é aberto a criança, ao jovem. Então, fica aí já atento no site, porque pode ser que... ou no Face, também não falei do Facebook... porque pode ser que isso circule ano que vem também.
No Facebook e Parabolé.
Da Parabolé.
Gente, fique ligado mesmo, porque tem muita coisa acontecendo. E olha que bacana, a gente já entrevistou aqui o pessoal, eu adoro falar disso, do, projeto dos meninos que foram para a NASA. Também, um projeto assim, que começou na escola, falando de tecnologia, enfim, eles desenvolveram um aplicativo, um dispositivo, desculpe, que identifica focos de incêndio. E aí transmite por ondas de rádio, porque o problema de foco de incêndio no meio da floresta é que tem que ir para o satélite, né, tinha todo um processo. E eles desenvolveram através de ondas de rádio, que é limpa, é mais rápido e chega imediatamente em todas as rádios. Você, né, o foco é identificado mais cedo e resolve o seu problema mais cedo. Foi aluno de uma escola municipal aqui, eu entrevistei, eu me lembro que ele falou, a mãe deles que chegou lá no colégio, falou, inclusive ele não estudava naquele colégio, era da comunidade, mas não estudava no colégio, a mãe chegou lá e falou, pelo amor de Deus, deixa meu filho entrar nesse projeto, porque ele já derrubou a luz da quadra 3 vezes lá em casa.
Meu Deus.
Né, de fazer experiências desse tipo. Então, gente... É, e o menino fez, desenvolveu o projeto e eles estão na NASA, acho que estão agora, inclusive. Precisamos entrevistá-los de volta. Ou seja, tudo isso para falar que como uma criança incentivada pode chegar aonde? Não, pode fazer o quê?
Para confirmar que o interesse mudou, né? Que o interesse desse jovem mudou. É isso que é interessante a gente identificar, né? Esse é um ponto primordial.
Eles estão muito além.
Exato.
Né? A gente pode dar mais. Pode sugerir mais, pode trazer mais, porque eles estão totalmente aptos a acompanhar
isso. E partir deles, né? É partir, dar voz para que essa escuta se formate em um modelo diferente de aprendizagem, de oficina, de atividade. Então, isso é um caminho bem interessante de seguir.
Isso. Então, quando a gente fala assim, olha, é um projeto para as crianças, para elas brincarem, para elas fazerem robô de Lego, você não tem ideia... De onde isso vai chegar?
Ah, vai longe.
Vai longe,
aposto,
né?
Que vai longe.
Uhum. Tiago, muito obrigada por vir até
aqui. Imagina, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando sobre um tema bem importante, né? Acho que é um começo. Sempre um constante recomeço.
Não, e venha sempre.
Que
sabe?
Bom.
Novos projetos, novas ideias, venha sempre. O programa Terceira Via está de portas abertas. Obrigado. Vai ser um prazer.
Obrigado de coração. E chegue na Parabolé também, qualquer dia, tomar um café lá com a gente.
Vou lá. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Você que me acompanhou pela Rádio Cultura 930, você que acompanhou pelo Facebook, obrigada, viu? Como eu disse, amanhã Aristides Ataíde está aqui, vai falar sobre meio ambiente, tem carreira engajada com o professor Fábio Vizeu. E eu volto na sexta, tá bom? Eu e a Verônica vamos falar de arte e cultura. Combinado? Então tá, beijo, obrigada, ó. Até sexta. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down.
Terceira Via. Apoio. Instituto Positivo, SPVS, Instituto Legado e Hospital Pequeno Príncipe. Informação e qualidade sonora é na Rádio Cultura.
8:59.
Com tranquilidade e segurança, não se brinca. Guarde a memória de quem você ama em um lugar tranquilo e sereno. Cemitério Ecológico Jardim da Colina. Com planos especiais para você, familiar e unitário, imediato e perpétuo. Plano amigo, cremação com guarda de cinzas, capelas, translado, gavetas e jardim. Tudo em um só lugar. Plantão de vendas na Rua Mariano Torres, 218, no centro de Curitiba. Fone 3233-6161. Cemitério Ecológico Jardim da Colina. Respeito ao ser humano e à natureza. 3233-6161.